A Rádio das Nações Unidas tem o prazer de conversar com o diretor do Centro de Promoção de Investimentos de Moçambique, Lourenço Sambo, que participou na revisão que foi feita pela Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Comércio, UNCTAD. Vamos falar das recomendações ao país e até que ponto é que Moçambique aceita para reformar as políticas de investimentos no país. A primeira questão que lhe colocaria seria relativa à questão dos investidores e a necessidade de se colocar todos em pé de igualdade. Até que ponto é que Moçambique acolhe?
Por lei e de investimento que está em vigor, há um tratamento igual aos investidores, quer investidores estrangeiros como investidores nacionais. Portanto, há uma abordagem igualitária. Do outro lado, é que olhando para aquilo que é o fluxo de investimento nos últimos 5 anos em Moçambique, que acompanha também o próprio crescimento económico, há um grande apetite e o desafio é, de facto, afinarmos cada vez mais as nossas instituições para ter uma capacidade de absorção deste investimento. E o CPI, como um pivô de todos os setores na área de investimento, tem estado a trabalhar com o governo de uma forma muito, muito direta, com todos os setores, naturalmente, com as províncias. Há uma grande abertura.
Fala-se em outras áreas por explorar, além dos megaprojetos, para que o país seja desenvolvido. Em que áreas é que o governo deve dirigir também as atenções para desenvolver e promover os investimentos para Moçambique?
Sem dúvida que uma das recomendações fundamentais em que deve predominar as pequenas e médias empresas e envolve os setores de agroprocessamento, ou por outra, todos os setores que têm em vista adicionar o valor aos recursos naturais, porque não só temos os recursos minerais, nomeadamente o carvão e o gás, e outros minerais, mas também temos os recursos naturais no domínio da agricultura que precisam ser transformados. Olhando para um país que tem índice de pobreza elevado, em que é preciso elevar os índices de emprego, só as pequenas e médias empresas podem, portanto, atuar. Estamos a falar de setores prioritários como o turismo em Moçambique. Tem um papel extremamente importante. Primeiro, por ser um setor de mão de obra intensiva. E segundo, dadas as condições naturais que Moçambique tem, portanto, onde se pode fazer o turismo sinergético, o turismo de praia, o turismo cultural, a própria hospitalidade do povo moçambicano. E, naturalmente, que a outra área que é extremamente importante é a área de desenvolvimento de infraestruturas. E quando falamos de infraestruturas, estamos a falar de telecomunicações, estamos a falar das estradas, estamos a falar dos aeroportos, estamos a falar, digamos, das linhas férreas que devem estar em condições. Moçambique é um país logístico por excelência, tem cerca de 2.200 quilómetros de costa, de facto pode continuar a jogar um papel não só ao nível do país, mas também ao nível da região.
E esta questão dos megaprojetos, até que ponto é que traz limitações às outras áreas que acabou aqui de referir?
O problema dos megaprojetos peca primeiro pelo nível de incentivos que nós damos. Portanto, essa observação é a questão do relatório. Acha-se que há maior número de incentivos que é dado aos megaprojetos. O outro lado é a componente de utilização do capital intensivo, ou seja, o investimento em Moçambique, sobretudo o investimento de direitos estrangeiros das multinacionais, não tem criado, digamos, o emprego. E há o crescimento, sim, do investimento, mas não há o crescimento de emprego. E isso tem que, efetivamente, ser corrigido. Mas que há uma complementaridade muito grande, porque o próprio governo estabeleceu programas de links, portanto, as ligações empresariais, onde é chamado o setor privado nacional, quer na fase de instalação dessas multinacionais, quer na fase da exploração e implementação dos seus projetos. E há esta complementaridade. O exemplo típico é o caso das mineradoras que nós temos na região de Tete, na área de carvão, onde, de fato, pequenas e médias empresas, incluindo as comunidades, são integradas e são chamadas a fornecer bens e serviços. Então, há também este acordar, não é, dos empreendedores nacionais, bem como daquelas empresas estrangeiras que vêm prestar serviços. Portanto, a área de serviços está a crescer.
Temos entre os investidores o Brasil, que é um dos que se revelou grande investidor nos últimos tempos, em Moçambique, está também envolvido nos megaprojetos. Até que ponto esta reestruturação pode envolver também países da comunidade dos países de língua portuguesa no investimento em Moçambique?
Bom, eu diria que neste momento Moçambique encontra-se numa posição privilegiada. Primeiro porque tem uma relação intrínseca com os BRICS. Os BRICS, vamos falar do Brasil, não é? Da Rússia, da Índia, da China. E olhando, digamos, este ângulo, tem esta relação. E depois Moçambique está a presidir a área da SADC. Nos BRICS tem a África do Sul também, que tem que ser referido. E, naturalmente, Portugal e Brasil. Nós estamos juntos na CPLP, em que nós estamos a presidir a própria CPLP. É toda essa vantagem que nós temos que capitalizar. Não só a questão linguística, porque um dos desafios que nós temos é a capacitação dos moçambicanos para responder a esta demanda de investimento. É mais fácil fazer a capacitação no Brasil. Não estou a dizer que é impossível fazer na China ou no Japão, mas é mais fácil fazer em Portugal, devido ao próprio domínio da língua. Podemos, de fato, trazer ou capitalizar este elemento.
Diretor do Centro de Promoção de Investimentos em Moçambique, Lourenço Sambo, as suas últimas declarações relativamente a esta experiência que teve com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e, principalmente, sobre o horizonte para as políticas de investimento em Moçambique. O que é que este contacto vai trazer de novo para o país?
Que foi uma experiência positiva e não só para Moçambique, bem como para os países que se relacionam com Moçambique, que de facto há uma necessidade de reformas e reformas económicas. Este relatório, esta revisão, traz consigo um conjunto de recomendações, embora não sejam vinculativas, mas o governo, neste momento, o passo seguinte, vai efetivamente definir a priorização, a aceitação e a apropriação de parte das recomendações que podem trazer, digamos, um impacto enorme, sobretudo na questão de trazer as melhores práticas. E é aí onde temos, de fato, a análise comparativa, que é extremamente importante. Ouvimos experiências dos outros países que já estão na fase de implementação desse processo de revisão que a UNTAD tem beneficiado alguns países. E naturalmente, e na revisão de Moçambique, foi extremamente interessante ouvir vontade, digamos, de alguns países que declararam de imediato fazer o acompanhamento, inclusive financiar programas de implementação das reformas. E é isto que é extremamente encorajador. Estamos a falar no caso da Suécia, né? A Canadá, o próprio Portugal, apesar de ter, digamos, feito algumas observações em termos da demanda, mas o que está a acontecer é que os portugueses demandam muito o investimento devido à situação que atravessam, que não é só Portugal, é a zona euro, traz também este constrangimento. É preciso trazer este capital que não está sendo investido na zona euro e não só a própria dicotomia que o próprio relatório da UNTAD em termos de investimento em 2012 traz, que é a questão de, nos países desenvolvidos, houve decrescimento de investimento em 2012, mas nos países não desenvolvidos, incluindo Moçambique, houve crescimento. Então, isto é extremamente importante e extremamente encorajador.